E hoje, 12 de outubro, é também o dia do engenheiro agrônomo. Para falar sobre essa atividade, os avanços e desafios, estamos aqui no estúdio com o Nilson Cardoso. Ele é presidente da Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos e vice-presidente do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Olá, um bom dia. Obrigada por vir aqui ao estúdio da CBN, neste feriado.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom, gostaria de iniciar essa entrevista falando sobre o CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, né? Qual que é a função do CREA? Como é que ele desenvolve suas atividades?
Luciano, o Conselho tem o papel principal de órgão fiscalizador. É preciso que as engenharias sejam fiscalizadas e o Conselho faz esse papel. Além desse papel, nós também valorizamos o profissional. O CREA oferece vários cursos, através dele mesmo ou das entidades, que são as entidades de classe, que são as entidades da engenharia, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica, geologia e agronomia. Além de outros cursos na área técnica, que são ligados ao CREA. É necessário que o Conselho atue, por quê? Veja você, mesmo com o Conselho fiscalizando, ainda existem os bons profissionais e os mal profissionais. Então, em qualquer categoria que você vai hoje, em qualquer classe, é preciso fiscalizar, porque nem todos têm boas intenções. Imagine você se o CREA não fiscalizasse. Quantas obras poderiam trazer riscos à população, à sociedade? Então, nós estamos aí para cuidar da sociedade, para que obras sejam bem feitas, para que no campo o alimento venha à mesa do consumidor de forma saudável, de forma sustentável. Nossas crianças consomem alimentos que são produzidas pelo agricultor, orientados geralmente por um engenheiro agrônomo.
E como que é exatamente então o trabalho do engenheiro agrônomo no campo? A gente estava até conversando aqui antes da entrevista que o engenheiro ele também pode construir, né? O engenheiro agrônomo ele também constrói.
Ele pode construir. Antes de responder essa pergunta, Luciana, eu penso que é importante eu falar algum número do CREA para terminar o assunto CREA. Nós no Paraná temos no Conselho registrados 98 mil profissionais, sendo que só a agronomia no Paraná tem 22 mil. 3.100 engenheiros agrônomos estão na regional de Maringá, que compreende Cianorte, Umuarama, Paranavaí, Maringá, Campo Mourão. E somente em Maringá nós temos 660 colegas. A pergunta que você fez, qual o papel do engenheiro agrônomo? O engenheiro agrônomo, essa é uma profissão que foi criada pelo ex-presidente Getúlio Vargas, em 1933, e que já formou muitos profissionais pelo país, e hoje chegou a esse número fantástico de se produzir no país mais de 200 milhões de toneladas de alimentos. E por trás de toda essa riqueza que engrandece o país, que traz divisas, que traz riquezas, o engenheiro agrônomo está por trás de tudo isso. Onde ele está? Luciana, veja você, a pesquisa é muito importante. As universidades, e nós temos universidades boas no Paraná, no Brasil, a Embrapa, que está em Londrina e no Brasil todo, o IAPAR, que está sediado em Londrina, são órgãos de pesquisa, além de fundações, como nós temos no Mato Grosso, no Centro-Oeste, no Sul. Essas fundações também têm pesquisadores que estão desenvolvendo produtos, estão desenvolvendo sementes, novas tecnologias e geralmente comandadas por um engenheiro agrônomo. Então, o papel nosso é muito importante, desde a pesquisa até a introdução da tecnologia no campo. E de que forma essa tecnologia é repassada? É repassada através dos colegas que estão nas cooperativas, na iniciativa privada, nos órgãos de planejamento, nas EMATER, na Secretaria da Agricultura, enfim, em vários setores onde nós atuamos. Tá?
Uhum. Bom, o senhor falou aí sobre produtos de qualidade, né? Alimentos de qualidade que chegam à mesa de todos nós. E existe hoje, né, um embate entre produtos orgânicos e produtos com agrotóxico, né, produzidos com agrotóxico. Né? Como é que o engenheiro agrônomo vê isso aí?
Nós temos que produzir com sustentabilidade. O engenheiro agrônomo ele tem que ser responsável para recomendar ao produtor aquele produto que é registrado, aquele produto que foi testado por órgãos de pesquisa, por órgãos ambientais, pelo Ministério da Saúde, e foi colocado a campo porque ele pode ser usado dentro de uma regulamentação e de um acompanhamento técnico, geralmente feito pelo engenheiro agrônomo. Você não consegue uma produção orgânica em larga escala, você consegue em pequena escala. Mas vá para o Centro-Oeste, vá para o Tocantins, por exemplo, para o Maranhão, aquelas áreas grandes na Bahia, você não consegue produzir sem o defensivo agrícola ou o produto fitossanitário, conforme queira chamar. É preciso que haja o uso do produto. Se você tem uma infestação, por exemplo, de ferrugem asiática, da noite para o dia, é preciso passar um fungicida. Se você tem um ataque de inseto momentâneo, é preciso passar um inseticida. Agora, vamos passar com orientação técnica e buscando sustentabilidade.
Uhum. Agora, e quem são os jovens que ingressam na faculdade de engenharia agrônoma? Né? Quem são os jovens que buscam essa atividade? São filhos de agricultores?
Os apaixonados pelo campo. Filhos de agricultores, é o meu caso, como é o caso de vários colegas aqui de Maringá que estão na profissão. Pessoas que tiveram a tendência para buscar o campo, para exercer. Quando eu digo campo, é alguma atividade ligada ao campo, não necessariamente que ele tenha que estar lá no campo. Nós temos colegas que trabalham em laboratórios, nós temos colegas que trabalham em bancos, na parte de crédito rural, escritórios de planejamento, fazendo os projetos. Mas existe uma gama muito grande de colegas na iniciativa privada, em órgãos públicos, que vão ao campo todo dia e que atendem os produtores de forma eficiente. Tanto que hoje o agricultor que evoluiu muito, o agricultor também tem muita sabedoria, muito conhecimento hoje. Aquele agricultor antigo que ia para o campo e de bota, chapéu na cabeça, e o próprio engenheiro agrônomo, que era visto como aquele que usava bota, canivete na cinta e um chapéu, um boné na cabeça, isso mudou. Hoje ele vai com o GPS, ele vai com o computador, ele está lá com o seu notebook e o agricultor também. Então a evolução foi muito grande, nós temos que acompanhar isso. E os jovens que estão entrando, geralmente uma grande parte é filho de agricultor, ou é parente de agricultor, ou de engenheiro agrônomo, ou ligado a alguma instituição que chamou a atenção dele para fazer parte dessa classe.
Uhum. E o engenheiro agrônomo também constrói, então?
O engenheiro agrônomo tem habilidade, tem atribuições para construir em propriedades rurais, até um certo limite, mas ele pode construir sim. Existem construções que ele pode fazer na área rural, tanto na área de irrigação, na área ligada a barragens, a própria propriedade rural. Certo? Construir casas, construir galpões, né? Uhum. Existe sim. O agrônomo, que é chamado no dia a dia, ele é engenheiro agrônomo.
Ah, engenheiro,
nós,
né?
Nós somos engenheiros.
A gente fez faculdade de engenharia,
sim,
né?
Sim, sim.
A gente tem aqui uma pergunta de um ouvinte, o ouvinte Gert. Ele diz o seguinte: o que, que o senhor diz sobre a notícia de extinção das abelhas por uso intensivo de pesticidas?
Eu volto a frisar a questão de uso de defensivos com sustentabilidade. Eu não trabalho nessa área, mas eu tenho propriedade rural e convivo com isso. Nós, na nossa propriedade, usamos defensivo há muitos anos. Nós temos abelha na nossa propriedade e elas não estão sendo extintas. É possível que elas tenham diminuído, sim. Mas eu não vejo hoje, pelo menos não vejo a nível de campo, tenho andado muito no campo, essa extinção de forma assustadora. É preciso que nós usemos produtos que sejam indicados pelas empresas ou que sejam registrados pelo Ministério da Saúde, pelo ANDEF, pelo Ministério, enfim, que sejam registrados.
O perigo é o uso do agrotóxico contrabandeado, né? E tem muito, a gente vê, né, o contrabando de agrotóxico, né? De vira e mexe, a gente vê uma notícia aí da polícia.
Mas aí nós estamos na contramão. Quer dizer, a partir do momento que o agricultor,
responsabilidade,
ou que o próprio técnico trabalha nesse lado, ele está infringindo a lei. E é claro que isso só trará prejuízo à sociedade.
Tá certo. Né? Bom, quais são os desafios da atividade? O que a gente pode esperar e a tendência para o futuro?
Luciano, desafios nós temos muitos. A agricultura evoluiu muito, as máquinas hoje são muito potentes, são máquinas computadorizadas. Nós temos hoje máquinas de alto nível e que necessita uma adequação da própria lavoura ao uso desse maquinário. Por exemplo, um desafio que nós temos hoje, com o uso de maquinários muito grandes nas propriedades, o agricultor, por exemplo, começou a tirar terraço que controla a erosão. Isso trouxe novamente problema de erosão nas propriedades agrícolas, tanto que o Paraná é muito preocupado com isso, e nós lá na Câmara de Agronomia do CREA, estamos fazendo workshops sobre conservação de solos, já fizemos em Maringá, em Cornélio Procópio. E o governo do Paraná, junto com a FAEP, liderada pelo colega nosso e nosso associado aqui em Maringá, da AMEA, Age de Meneghetti, está com um grande programa a nível do Paraná para conservação de solos. A FAEP, junto com o governo do estado, aí entra a Emater, a DAPAR, escritórios de planejamento, irá treinar mais de 4 mil colegas engenheiros agrônomos para fazerem projetos de conservação de solo.
Mas o que acontece? A máquina é muito grande e elimina esse terraço.
Máquinas grandes de plantio e de aplicação, se você tiver terraços muito perto, eles atrapalham.
O que é o terraço?
O terraceamento são... É uma forma de você conter a erosão. São elevações...
Curva de nível? Não.
Ele lembraria uma curva de nível, mas mais aprimorada, melhor que uma curva de nível. Seria o terraceamento que a gente chama, a base é mais larga e contém a erosão. Mas é preciso que haja um trabalho técnico, que o engenheiro agrônomo saiba realmente a cada quantos metros tem que colocar o terraceamento. Se você colocou a 30, 40 metros e depois tira um do meio, a erosão pode acontecer dentro da própria curva de nível. Esse é um grande desafio no Paraná. Outro desafio, nós não temos mais áreas, principalmente aqui no Paraná, para crescer abrindo fronteiras. Então nós temos que aumentar a produtividade. E veja você, Luciana, nós temos uma cooperativa na região, e posso falar que é a Cucamar, que hoje está voltada para um trabalho de aumento de produtividade. E fala-se hoje, o corpo técnico da Cucamar está trabalhando para atingir 250 sacas, eu vou falar em alqueire aqui, que o Paraná prefere alqueire, 250 sacas por alqueire. Recentemente,
na soja.
Recentemente, a agricultora de Floraí, Falavinha, Cecília Falavinha, conseguiu 220 sacas num concurso de produtividade. Então, isso é possível. Como que é possível? Cuidando da conservação de solos, do manejo de solos da propriedade, E com as novas tecnologias que vem vindo. Está vindo muita coisa boa. Então é possível aumentar a produtividade dentro da propriedade. E o papel do engenheiro agrônomo vai ser muito importante nesse sentido. Nós teremos que estar lá para dar o apoio ao agricultor para que ele busque os melhores caminhos, as melhores soluções. E aí eu gostaria de falar para você o seguinte, acabou aquele engenheiro agrônomo que só ia no campo dar uma olhada na soja, no milho, tá bom, não tá bom, passa isso, passa aquilo. Hoje ele tem que buscar conhecimento. Hoje nós estamos nas propriedades mexendo com drone, com GPS. O drone já é um parceiro de muito agricultor para medir necessidade de adubação, por exemplo.
Olha.
Com um drone você consegue, numa propriedade, detectar se numa área, num talhão da propriedade, é preciso passar um fungicida. Somente com o sobrevoo de um drone apropriado para isso. Então, a evolução está sendo muito rápida.
Uhum. Agora produz mais, agora tem que preservar essa soja na colheita e também no transporte, né? O problema é esse.
Exatamente.
Né?
E nós não podemos deixar de falar em meio ambiente. Porque o engenheiro agrônomo, Luciano, ele está em várias áreas. Ele está no crédito rural do banco, ele faz perícias, avaliações de propriedade rural, ele está no escritório de planejamento, né? Ele está na cooperativa, ele está nas revendas de defensivos, que existem muitas e grandes no Paraná e no Brasil. Uhum. O corpo técnico é muito grande. E esse pessoal está aí todo dia, contribuindo com o agricultor e com o aumento de produtividade.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá.
Tá.
Pode completar.
Eu só quero, Luciana, fazer um pedido aqui aos jovens. Aos jovens recém-formados e aos que estão formando. Pessoal, não deixem de participar do CREA, não deixem de participar da entidade de classe da sua região. É lá que as coisas acontecem, é lá que você vai defender o seu trabalho e a sua classe. Participem da Associação dos Engenheiros Agrônomos, onde você estiver, porque é importante a sua presença lá.
Está dando um recado. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN, pela entrevista e um bom dia, um bom feriado para o senhor.
Obrigado, Luciana. Parabéns às crianças e aos católicos pelo dia de Nossa Senhora. E parabéns a todos os colegas engenheiros agrônomos.
Conversamos com Nilson Cardoso, presidente da Associação Maringaense dos Engenheiros Agrônomos e vice-presidente do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, hoje o dia do engenheiro agrônomo, agora 10h59.